essa leitura geral de como a gente precisa, né, de ações em cada campo, né? E aí, se a gente for colocar a carta proposta, que aí a sociedade conquistense legitimou a gente, a sociedade regional do Sudoeste, teve pessoas que sensibilizaram com a nossa causa, né? Com o debate, a importância da cultura, independente das suas escolhas políticas, inclusive, a gente teve uma adesão geral. Foram 4 mil assinaturas simbolizando esse documento, que é uma simbologia, não é? É uma contribuição, não é algo fechado, inclusive. E lá tem muito do que a gente, né, de forma, né, desafiadora, né, revelou para a sociedade conquistense e também regional. Então, o movimento, ele nasce dessa, por essa, né, por essa problemática, uhum, essas problemáticas, né, e busca o tensionamento. Tem uma crise do Conselho Municipal de Cultura, né, a questão, inclusive, de um processo de não escuta que precisa ser entendido, que há, é simbolicamente um lugar de escuta. E se não acontece, a gente tensiona para que aconteça. Uhum. Então, naquele momento, a gente teve um processo, e ainda o ano passado, hoje não, já se tem, teve uma eleição, mas a gente tem um esvaziamento dos artistas. Então, eu também já coloco, né, aqui como importante esse fortalecimento das mobilizações, do fortalecimento dos coletivos em rede, né, das diferentes linguagens. Vitória da Conquista tem muitos coletivos com potencial incrível, e que a gente se fortaleça em rede, que a gente se fortaleça exigindo que essas escutas, a gente tem um plano municipal de cultura que está sendo construído, a gente precisa fazer valer essa escuta, né? Esse plano precisa revelar exatamente esse diagnóstico, que é um plano municipal de cultura para 10 anos. A gente anexou esse documento, inclusive, a Lúcia e Carol, para e passamos para a comissão, né, que está na elaboração, teve uma empresa, né, que ganhou a licitação, e já conclamo aos, né, artistas conquistenses que estejam nessas escutas, né? A gente participou em dezembro das três primeiras, agora início de ano muito desafiador a questão das datas, né? Então teve um certo esvaziamento, suspendeu por conta agora, né, atualmente por conta das chuvas, né? Então acharam por bem, vai acontecer agora, né, na semana, né, daqui a, acho que é 15 dias, se não me engano. Então, assim, é algo que a gente precisa estar construindo, né, também, e fortalecer. Porque o Plano Municipal de Cultura vai exatamente ser um diagnóstico. Então, se não tem uma escuta, se não tem uma escuta que seja exatamente dessa demanda, vai ser um plano técnico e que não vai atender exatamente a realidade que a gente precisa que atenda. Né?
É verdade.
Tá aí, Deise Maria Souza. A gente queria ficar conversando aqui contigo a tarde toda. Mas nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de te agradecer muito por ter participado aqui com a gente, por mostrar esse caminho unido de universidade, cultura e arte, que ele é muito bonito e ele pode dar certo, sim. Muito obrigada, viu?
Agradeço demais, Anúcia. Foi um prazer estar aqui com vocês, Carol. A Rádio Câmara, esse projeto incrível que é a Rádio do Povo, né? Eu acho que é um lugar de escuta, é um lugar de escuta qualificada. Eu acho que a ciência tem muito que contribuir, nós, professores, pesquisadores. A gente, quando, inclusive, né, passa para a sociedade, né, a necessidade, inclusive, né, na era de fake news, de rede social, de telecomunicações avançadíssimas, de big techs, a gente precisa garantir. E a rádio ainda é um lugar que chega ao povo.
Verdade.
Né? A gente precisa qualificar cada vez mais. Então, muito obrigada, ouvintes da Rádio Câmara. Continue ouvindo a Rádio Câmara. É, né, um prazer também ter mulheres. Né? Tive aqui também com, como é o nome dela?
Andréa,
maravilhosa. Não é? Então, saudar o Fábio Sena também, um grande querido. E esse papel é fundamental, qualificar uma rádio que é do povo, uma rádio pública, assim como a TV e a Rádio ESB, não é? E esses projetos que envolvem o que é público, que é fundamental. Nada contra os privados, gente. Mas, assim, o papel que nós temos e a responsabilidade que nós temos, porque exatamente, é verba pública e a gente precisa responder, não é, a tal, né, tão, né, qualificado quanto eles nos possibilitam, sim.
É isso aí. É isso, gente, que o mês da mulher nos lembre da importância de valorizar as mulheres que produzem conhecimento e cultura. O Na Roda com a Câmara volta no próximo programa.
É isso aí, tá aí, ó, você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Nos encontramos amanhã, tá? Tchau, tchau.
Na Roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo.
Na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
A voz da Casa do Povo é aqui.
Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido.
vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez.
Da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Davi Carneiro.
Papo de Futuro de hoje volta a um tema: os golpes digitais. Eles fazem parte da preocupação, claro, dos brasileiros e da própria agenda nacional. E aí uma pesquisa do Instituto Datafolha e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que entre 2024 e 2025, 24 milhões de brasileiros foram vítimas apenas de golpes do Pix ou do boleto falso. Como eu disse, esse já foi um tema aqui do Papo de Futuro, mas a gente volta a ele até porque acaba de ser sancionada uma nova lei, uma lei que teve origem aqui na Câmara dos Deputados, sancionada pelo presidente Lula e que endurece as penas para crimes cometidos no ambiente digital. Então, quem já está aqui comigo nos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara para poder falar sobre a questão, mais uma vez, dos golpes digitais, essa preocupação e o que tem se buscado para combater esse crime, é o titular da nossa coluna, Papo de Futuro, o consultor legislativo Davi Carneiro, e hoje com um convidado especial, o Fábio Gomes dos Santos, que é advogado, já foi do Ministério da Justiça e atualmente está assessorando lá no Supremo Tribunal Federal, ministro. E aí, muito bom dia aos dois. Obrigada mais uma vez, Davi. E obrigado. Bem-vindo, Fábio, aqui ao Papo de Futuro.
Bom dia, Ana. Prazer estar aqui com você.
Prazer sempre meu e nosso no Papo de Futuro. Bom, Davi, o que que essa lei, a gente tem, acaba de ser sancionada, foi publicada no Diário Oficial dessa semana, uma nova lei, uma lei que endurece as penas para a questão dos golpes, dos crimes aí digitais, né, relacionando esse estelionato digital, o que que tem nessa lei que agora está valendo?
Bem, Ana, essa é uma lei que ela endurece as penas aí, né, para vários crimes, né? No que interessa para a gente aqui das fraudes digitais, né, ela até vai endurecer as penas, por exemplo, né, para o furto por meio de fraude digital, né? Mas quando a gente fala das fraudes digitais em sentido estrito, ela tem três mudanças que não envolvem aumento de pena, né, mas que tem tudo a ver com esse debate aqui que a gente está fazendo, né? Em primeiro lugar, ela vai criar aí, né, um tipo específico, né? Ela vai dizer, olha, a partir de agora é crime, porque até então, né, se criminalizava, né, essa conduta, né, apelando aí para analogias, né, enfim, né, ela vai dizer é crime você duplicar, né, você replicar um aplicativo, né, enfim, uma aplicação, né, justamente visando, dentre outras coisas, né, esse golpe aí da falsa central, né, ou do falso aplicativo, enfim. Outra coisa que ela vai falar, né, ela vai criminalizar de maneira específica a cessão de uma conta para o cometimento de crimes, né? Ou seja, né, ela vai criminalizar aí a conta laranja, né? Uma terceira questão, que eu acho que foi até um tema que a gente discutiu da última vez, é que ela vai tornar, mais uma vez, né, já era no passado, e vai tornar agora o crime de estelionato, né, um crime que a gente chama de ação pública incondicionada, né? Para quem está ouvindo ou vendo a gente, né, o que isso significa na prática? Que para você processar esses crimes na justiça, né, você não precisa da autorização da vítima, né? Então o Ministério Público ele pode, né, oferecer a denúncia sem consultar a vítima, justamente, né, acompanhando a percepção da gravidade, né, desse tipo de crime. Como a gente discutiu aqui, né, a gente não está falando do crime do espertalhão, né? A gente está falando que já seria muito grave dependendo da circunstância pessoal, né? Mas quando a gente fala de um fenômeno social, né, a gente está falando aí de quadrilhas, a gente está falando, né, de, enfim, prejuízos de bilhões de reais, né? Então, essas são as três mudanças que eu destacaria. E esse projeto, ele foi um projeto que teve origem aqui na Câmara, né? É um projeto de autoria aí do deputado Kim Kataguiri e outros deputados, né, que foi aprovado agora pelo presidente Lula.
Pois é, Davi. Até,
sancionado, pelo presidente Lula.
Exatamente, já está desde ontem, né, no Diário Oficial, a nova lei. E é interessante você brevemente ter citado essa questão aí de que não se trata, claro que já seria reprimido e deveria ser reprimido, né, se fosse um cidadão fazendo golpe, mas geralmente são quadrilhas. Essa lei, inclusive, endurece pena para roubo de celular, furto de cabos, tudo isso são quadrilhas atuando. Então, tem essa questão da fraude eletrônica, tem outros crimes envolvidos. Mas essa questão, voltando para as fraudes, ela é uma preocupação recorrente aqui no Parlamento, né? Da última vez que você tratou desse tema aqui no Papo de Futuro, você falou de algumas questões, de algumas frentes. A gente tem agora uma nova lei, mas tem outras frentes tratando disso, né?
Isso, a gente tem, né, aqui, por vezes, debates aqui no Congresso Nacional, que são muito interessantes, né, nas comissões, enfim, e temos alguns projetos tratando desse tema. Alguns focados na repressão penal e outros, assim, focados na regulação. De lá para cá, da nossa última conversa, né, a gente teve uma novidade legislativa interessante, que é o PL 1617 de 2026, de autoria do deputado Arlindo Chinaglia, que o que ele vai propor, né? Ele entra nessa parte da regulação e da responsabilidade civil, falando, né, da questão dos golpes digitais nas redes sociais, porque muitos são praticados, né, por meio de falsos anúncios nas redes sociais, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, quando não houver, né, uma devida diligência daquela corporação, né, do Google, da Meta, né, para combater essa fraude, né, já que a fraude está ocorrendo dentro do ambiente da rede social, né, ela pode ser responsabilizada também se ela não tomou todos os devidos cuidados, né, para coibir esse tipo de golpe, né. Esse PL está bem aí no início, né, da tramitação, né, mas é mais um instrumento aí também de combate. Agora, Ana, eu trouxe hoje aqui um convidado, um especialista, né, que inclusive trabalhou, né, numa das políticas públicas que a gente conversou, né, ajudou a idealizar também, né, que a gente conversou da última vez aqui, né, é importante que a gente fale também sobre o que, que tem, né, para além aqui do Congresso, e o que, que o Congresso pode talvez aproveitar em termos de debate, né, com o que, que já foi feito, né, no Executivo. Então, trouxe o Fábio aqui para falar um pouco também, né, desse processo aí de construção, né, do que foi a aliança, né, de outras políticas públicas aí também que a gente tem, porque, como você falou, né, cada vez mais esse é um problema que preocupa aí, né, o brasileiro. Né?
Com certeza. O Fábio, e eu ia justamente falar isso, o Fábio Gomes dos Santos está aqui com a gente para fazer essa ponte também, porque a gente não constrói política pública nem só aqui nem só no Legislativo, nem só no Executivo, tem esse diálogo sempre e essa conversa sempre, Fábio. E aí, o Davi já até antecipou um pouco, a gente tem uma questão que é uma aliança, né? E eu queria que você pudesse explicar melhor aqui, vou até pegar o nome certinho, Aliança Nacional de Combate a Fraudes Bancárias Digitais. A gente sabe que essa aliança ela foi lançada lá em 2024, a gente já está em 2026. Como o Davi está falando aqui, novas leis estão sendo discutidas, estão sendo aprovadas, estão sendo sancionadas, numa tentativa de ir cercando essas fraudes. Mas o que a gente tem hoje, o que a gente pode dizer, inclusive nessa relação do que tem sido colocado do ponto de vista legislativo e a aliança?
Bom dia, Ana. Bom dia, Davi. Queria... além de agradecer pela oportunidade de falar aqui com vocês, primeiro destacar um pouco do que o Davi já destacou bastante, que é a importância do combate a esse tipo de criminalidade. Depois vou explicar um pouquinho o histórico da formulação dessa política pública, o que tem nela, o que já foi feito e o que eu vejo como possibilidades de futuro. Tá? Destacando aí a importância disso, vou citar alguns números que eu acho que são importantes sempre rebater. Um estudo do Serasa Experian destaca que pelo menos 51% dos entrevistados já foram vítimas de fraudes digitais em 2025. E em 2024 eram 42%. Então a gente vê uma escalada importante. 50% deles só tinha sofrido danos de até R$500 e 20% de R$1.000 a R$5.000. Então, num país de endividados, como infelizmente é o Brasil, a gente percebe que é sensível. Um outro dado importante que mostra a atualidade da questão... tem sido noticiado pela Polícia Federal um outro estudo recente que 42% dos golpes hoje já são praticados com IA. Então você vê que a criminalidade está se atualizando muito rápido. E também para falar de outro estudo importante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos 348 bi que são estimados da receita do crime organizado, a maior fonte de recursos era a subtração de celulares somados com os golpes digitais. Então a gente está falando aí de aproximadamente 186 bilhões de reais estimados, né? E o que supera inclusive o que o crime organizado consegue com outras atividades formais, que é combustíveis, ouro. Então a gente percebe que é imediato e é necessário esse combate. E para um combate que é tão grande, a gente percebeu, como a Ana bem lembrou, lá em 2024 há necessidade de uma mobilização mais ampla da sociedade. Um parceiro-chave encontrado pelo Ministério da Justiça à época, era o ministro Ricardo Lewandowski, foi a FEBRABAN. Porque tudo acaba passando pelo sistema bancário, né? Então, com a FEBRABAN, a gente se mobilizou e começou a produzir o que vai se tornar um verdadeiro roadmap, né? Um mapa estratégico do que fazer em relação às fraudes digitais. E a gente produz aí e lança no final de 2025, para quem tem a oportunidade de nos ver, eu trouxe aqui até um mapa, né? Uma versão toda bonita.
Vou pedir para você segurar um pouquinho, Quem está com a gente aqui? Ah, o Davi está segurando. Três mãos. Sim, são seis mãos.
É a mobilização.
É uma aliança.
Exato.
Mas quem está com a gente pela TV, pelo YouTube, está vendo aí o nome Aliança Nacional de Combate às Fraudes Bancárias. E não se preocupa quem está pela rádio, porque o Fábio vai explicar tudo direitinho.
E esse plano foi resultado de uma discussão amplíssima dentro de uma governança compartilhada, ou seja, era Ministério da Justiça e FEBRABAN, e a gente mobilizou 357 representantes de instituições de todos os setores da economia, do varejo, de plataformas, várias associações e muitos representantes do setor público. Foram mais de 230 horas de reuniões e hoje nós temos, então, e eu acho que aí responde muito ao que você estava dizendo, Ana, nós temos 23 iniciativas que hoje são o creme de la creme, assim, a fina flor do que tem que ser feito. Nós podemos explicar, e olhando aí quais são as dores do mercado e do setor público também. E aí eu queria dizer, e aí para falar um pouco desse histórico, da elaboração disso, é muito interessante porque foi realmente um processo, uma política pública feita setor público e setor privado. Então a governança era de fato compartilhada, e aí eu queria cumprimentar também a Bettina Ginter, o Marcelo Pimentel, o Vitor Monteiro, meus colegas que participaram disso no Ministério da Justiça, e também os colegas do setor privado, o Alan Acarrodo, a Ana Bezanese, o Thales Galante, o Lucas Narciso. E por que eu falei tantos nomes já demonstra que é uma coisa feita a várias mãos. E todas as decisões sempre foram partilhadas. E dentro desse plano a gente já teve até algumas entregas, né? As frentes que estabeleceram os trabalhos eram a prevenção, a detecção e o combate às fraudes. E aí a gente pensa em coisas como, inclusive, a gente discutiu muito essa questão das contas laranja dentro da aliança, né? Percebemos essa importância. A ativação, por exemplo, de linhas telefônicas, que é um ponto central aí de você estreitar a atividade criminosa e de responsabilização das pessoas que estão efetivamente exercendo um golpe. Tem uma questão de uma outra frente de compartilhamento e tratamento de dados, ou seja, a gente precisa entender o que é a fraude, quem sofre, os bancos têm que compartilhar com o setor público, os bancos têm que compartilhar entre si, a gente tem que ter uma uniformização do que é o tratamento das fraudes. Aí outra curiosidade, nós não temos, ou a gente fez alguns esforços, criamos até um glossário de fraudes e golpes para uniformizar a terminologia, porque no boletim de ocorrência, no judiciário, dentro do banco, cada um chamava de uma forma. Então a gente tinha aí o golpe do romance, que outros conheciam como golpe da novinha, golpe do amor. Então, se cada um dá um nome, dificilmente nós vamos ter dados consolidados, nós vamos ter uma política pública certa. E, por último, tem uma perspectiva de tratamento de vítimas e capacitação de agentes. É necessário que a gente também atenda essas pessoas que sofreram, que às vezes têm vergonha de admitir que sofreram, e também precisamos treinar os policiais, os agentes de segurança pública, os membros do judiciário, para lidar com esse tipo de criminalidade.
É isso. É interessante a gente falar isso aqui no Papo de Futuro mais uma vez, né, Davi? Porque é ruim cair em golpe, é péssimo. Não é só a questão financeira. Você se sente realmente envergonhado. Puxa, mas como é que eu caí? Todo mundo está dizendo. Mas cai, gente, porque os criminosos estão cada vez mais criativos. É o uso da inteligência artificial, como você falou, Fábio. Às vezes. E aí eu abri, quando a gente trouxe aqui o tema da aliança, eu fui abrir e falei, como é que está essa aliança? Deixa eu ver aqui na internet o que tem da própria aliança. E tem um painel super legal lá do site da aliança, justamente do total de ocorrências, desde que ela está no ar. Então tem aqui ocorrências desde 2023, um painel aqui. Estou até olhando. E é interessante porque pelos dados que vocês estão coletando, né, que a aliança está coletando, a gente vê aqui muitas vítimas com ensino superior, com ensino médio, então, a maioria com ensino superior e médio, então a gente vê que é uma questão que pega todo mundo, não é, às vezes, porque não tem uma escolaridade específica, não, está todo mundo caindo.
E jovens,
são jovens, e aqui muitos golpes, ocorrências, né, por palavra-chave, por ligação ainda, WhatsApp, a gente vê, né, a gente até falou isso aqui, né, Davi, no último Papo de Futuro, quando vem aquela mensagem alarmista pelo WhatsApp, não vai clicando, não vai passando os seus dados, tem esse papel nosso aqui também de falar isso, pelo Facebook, por e-mail, por Instagram, é o que vocês também abordaram aqui, tem que ter um envolvimento, seja das instituições financeiras, a Febraban como aliada, como as redes sociais também, porque às vezes esses golpes de falsos anúncios vêm pelo Instagram, vem pelo Facebook, a pessoa está ali rolando a tela dela e, opa, uma promoção, e não é uma promoção da empresa mesmo. Então fica esse alerta super importante. E aí, Fábio e Davi, a gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso quadro, porque infelizmente daria para falar muito mais coisa, mas o que vocês diriam, e aí vou fazer a pergunta para os dois, tanto na questão de implementação da aliança até o momento, nesse diálogo aqui com o Legislativo, e o futuro de combate às fraudes, a partir do que está sendo feito, seja no Legislativo, seja no Executivo e também no Judiciário. Como é que a gente pode se preparar? Porque a tecnologia avança rápido, mas como é que esse nosso arcabouço aqui pode ajudar o cidadão nesse combate às fraudes? Quem começa?
Eu vou falar só muito brevemente aqui uma frase, praticamente, Eu diria assim que o futuro próximo aqui para o Legislativo, que talvez a gente pudesse aprender aí com o que já foi feito no Executivo, né, talvez apostar na coordenação. Eu acho que os nossos projetos de lei, eles ainda estejam pecando nisso. Né? Então, eu acho que a gente é uma contribuição que o Legislativo pode dar aí para o futuro.
E Fábio?
Eu diria que são três coisas, tá? Eu acho que aliança, e eu acho que qualquer iniciativa que tenha a ver, tenha o formato da aliança, passa por um momento de consolidação, ou seja, a aliança agora ela viu uma troca de ministro, assim, uma troca de gestão dentro da Febraban. Então é importante também que as pessoas decidam, e aí seja a aliança nos termos que a gente conhece, ou seja, qualquer outra iniciativa, ela vai precisar engajar o público brasileiro de uma maneira extremamente ampla. Não vai dar para resolver só dentro do poder público, não vai dar para resolver só dentro da iniciativa privada. A gente precisa que todos participem. E aí eu falo também, já terminando, Ana, num sentido de expansão. Eu digo que tem três frentes importantes do combate às fraudes. A gente tem uma frente de prevenção, que é a primeira que a gente tem que fazer, que é conscientizar as pessoas, estar conversando sobre o tema como nós estamos fazendo aqui, campanhas educativas, orientar as pessoas. No site que você viu, tem uma coisa que a gente colocou, que é o sofrer um golpe agora, que te dá o passo a passo do que fazer quando você sofre um golpe. Quando às vezes a gente sofre um golpe, a gente não sabe o que fazer. Né? Você não sabe se você liga primeiro para o seu banco, fala com a polícia. Lá a gente buscou isso. Em segundo lugar, a gente tem uma questão de discussão da infraestrutura brasileira. E eu acho que esse é um caminho muito importante para o Legislativo participar. Ou seja, a gente precisa que as redes telefônicas sejam mais seguras. O sistema bancário seja mais seguro. Hoje nós não atendemos uma ligação por fala, né? Porque nós temos medo de que vai ser um golpe. Então a gente tem todo um trabalho regulatório para fazer. E isso inclui também as plataformas digitais, tá? E por fim, nós temos que também trabalhar no front da segurança pública propriamente dita. Não há conscientização, não há rede segura que sobreviva ao crime organizado atuando livremente. Nós precisamos de uma polícia especializada, núcleos policiais voltados a esse tipo de crime. A gente precisa de uma capacitação das polícias e mais estrutura, inclusive eletrônica, para que os policiais possam se focar nisso. Um policial entre 100 crimes digitais de pequeno valor versus um homicídio na sua localidade, claro que ele vai procurar um homicídio. E assim a gente continua sofrendo as micro lesões das fraudes bancárias. Acho que é isso, tá?
E aí a gente, voltando aqui para concluir, é o que a gente começou, que tem legislação, a lei também está ficando cada vez mais dura e tentando ter os tipos penais específicos para ir cercando esses crimes. Mas é um conjunto, né? É algo bastante complexo. E aí eu entrei aqui, viu, Fábio? E quem está acompanhando a gente, olha, você pode colocar ali na busca, na internet mesmo, por Aliança Nacional de Combate a Fraudes Bancárias Digitais. Aliança Nacional Combate Fraudes Digitais. E aí tem essa parte aqui que o Fábio falou mesmo, que é sofrer um golpe agora. Mas acho que até se jogar na busca, sofrer um golpe agora, isso, vai cair no site aqui, que é tive perdas financeiras, o que, que eu faço? Levar o meu celular, invadir o meu GovBR, invadir ou clonar a minha rede social. E isso é muito interessante, porque, de fato, quando a gente sofre um golpe ou perde um celular, a gente fica naquela, e agora? Está a minha vida inteira ali no celular, o que, que eu faço? Tem aquela questão do celular seguro, um aplicativo, exato, também que foi lançado, tem essas questões, as próprias plataformas, mas é importante ter esse passo a passo, porque às vezes a gente realmente fica atordoado e não sabe o que fazer. Obrigada mais uma vez. Obrigado, esses temas, obrigado, são sempre, Ana, muito importantes, e eu acho que é o nosso papel mesmo até de ajudar nessa prevenção, trazer esses temas. Vou agradecer mais uma vez aqui ao Davi Carneiro, nosso titular do Papo de Futuro, e também vou agradecer aqui mais uma vez ao Fábio Gomes dos Santos, que é advogado, especialista nesse tema, trabalhou no Ministério da Justiça, hoje está no Supremo Tribunal Federal, mas que está ali acompanhando toda essa questão. Obrigada, gente. Uma boa semana para vocês.
Obrigado.
Você também, Ana.
Igualmente.
1:58.
Meu nome é Gal. Eu desejo me corresponder com o rapaz que seja o tal. Meu nome é Gal. Thank you. responder com um rapaz que seja o tal.
Meu nome é igual.
E não faz mal. Que não seja branco, não tenha cultura de qualquer altura.
Eu amo igual.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
2:05. Ótima tarde pra você, obrigado pela companhia. Essa é a Rádio Câmara. 2:05.
Forró do bom na Rádio Câmara.
Forró danado de bom!
essa pra quem tem um grande amor escondido lá no fundo do coração. Eu preciso te falar do meu amor, do que sinto por você, como vai meu coração. Eu preciso te dizer que essa paixão não é coisa de momento, nem é chuva de verão. Fico todo arrepiado quando ouço a tua voz. Amor, grande amor, sussurrando em meu ouvido, vem fazer amor comigo, todo que for. Grande amor, tua voz é sedução, fico todo de tesão por você. E a galera comigo, o teu amor pra mim é importante sim, sem você não sei viver. Você é tudo pra mim, o teu amor pra mim é importante sim. Eu não vivo sem você, você sem mim. Um beijo grande pra essa galera linda. Eu preciso te falar do meu amor, do que sinto por você, como vai meu coração. Eu preciso te dizer que essa paixão não é coisa de momento, nem é chuva de verão. Fico todo arrepiado quando ouço a tua voz. Amor, grande amor, sussurrando em meu ouvido, vem fazer amor comigo, todo que for. Grande amor, o teu corpo é sedução, vivo todo de tesão por você. O teu amor pra mim é importante sim, eu não vivo sem você, você é tudo pra mim. O teu amor pra mim, eu não vivo sem você, você sem mim. Esse é o Cacau Bonete, o forró da Bahia.
Quero me entregar. Vem que o meu
gente é que isso aqui tá bom demais. Rádio Câmara, forró do bom.
Tá gostando da nossa programação? Então não desgruda do rádio, porque já já tem mais novidades por aqui. 2h20.
Eu quero, mudo de espero, mas agora o assunto é particular, não acabou o amor, só o compromisso. Isto não é banal, está com um novo amor e batalhou por isso. Isto é muito pessoal. Ela sabe que eu quero, quanto tempo eu espero, me desejo, me derreto com seu jeito de me olhar, porque o seu amor já virou meu vício. Eu posso até me dar mal por não ser seu amor, por não ter compromisso. Isto é particular. Agora eu vou lhe dar uma dica, uma dica. O mundo é tão lindo, ainda tem outro. deixa eu namorar. Viver bem, está bem, querer bem, não é nada mal. Viver bem, está bem, é particular. Viver bem, está bem, querer bem, não é nada mal. Viver bem, está bem, é particular. Ela sabe que eu quero, muito lhe espero, mas agora o assunto é particular, não acabou o amor, só o compromisso. Isso não é banal, está com um novo amor e batalhou por isso. Isto é muito pessoal. Ela sabe que eu quero quanto tempo. Eu espero que deseje me derreto com seu jeito de me olhar. Porque o seu amor já virou meu vício. Eu posso até me dar mal por não ser seu amor, por não ter compromisso. Isto é particular. Agora eu vou lhe dar uma dica, uma dica. O mundo é tão lindo, ainda por cima tem eu te querendo, te querendo. Acordei pensando nisso, que o bom da vida é viver bem, estar bem, querer bem. Deixa eu namorar. Viver bem, estar bem, querer bem, não é nada mal. Viver bem, estar bem, é particular. Viver bem, estar bem, querer bem, não é nada mal. Viver bem, estar bem, é particular. Viver bem, está bem, querer bem, não é nada mal. Viver bem, está bem, é particular. Viver bem, está bem, querer bem, muito pessoal. Viver bem, está bem, é particular. Oh, yeah. Muito pessoal.
Salva é a minha incensa.